A Rádio FM Assembleia apresenta Resumo do Dia.
Parlamentares criticam reforma da Previdência. Fernando Hugo comemora Dia Mundial do Consumidor. Comissões aprovam projetos e audiências públicas.
Você ouve Resumo do Dia.
Parlamentares repercutiram em plenário nesta quarta-feira a PEC que trata da reforma da Previdência Social em tramitação no Congresso Nacional. O deputado Carlos Felipe criticou a proposta.
O Brasil vive um efervescente repúdio à reforma da Previdência. E é preciso que a gente desconstrua alguns dogmas que foram postos ao longo do tempo para convencer a bancada federal a aprovar essa reforma. O primeiro dogma é que a Previdência é deficitária. A Previdência, ela é financiada não só pela contribuição do trabalhador, não só pelo financiamento patronal, também pelo CONFINS, também pela contribuição do lucro líquido das empresas, também por receitas advindas de jogos e várias outras receitas. Não fosse a Seguridade Social ser retirado dela, a DRU, não fosse essa isenção, não fosse devedores, empresas e até empresas do governo também, com certeza essa previdência não era deficitária. É claro que algumas dessas empresas, e eu defendo, merecem a isenção. Mas desse rol de empresas, precisa ser feita uma avaliação de quem realmente é justo essa isenção.
A deputada Miriam Sobreira descartou que haja déficit na Previdência. Ela informou que está elaborando uma moção de repúdio para a Câmara Federal contra a proposta.
Uma das justificativas dessa PEC é o déficit de 149 bilhões, mas, segundo a Associação Nacional de Auditores da Receita Federal, não existe esse déficit. De 2005 a 2015, teve um superávit de 658 bilhões. Esse foi o lucro da Previdência. E agora, repetidamente, a Previdência está com um déficit de 149 milhões. O dinheiro da Previdência não está sendo utilizado com a Previdência. Já foi utilizado para pagar conta, outros fatores. E a gente sabe que a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que retira recursos dessa Previdência, até 2016 era 20%. Em novembro teve a reforma, que onde passou para 30%.
Para o deputado doutor Santana, a reforma é um golpe contra os trabalhadores.
Milhões de trabalhadores estão se manifestando contra a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, na verdade, é um golpe contra a Previdência, é o impedimento da Previdência Social para milhões de trabalhadores que jamais irão chegar aos critérios que quer impor o presidente aos trabalhadores. Uma idade mínima de 65 anos, acabando com diferenças que existiam para os trabalhadores rurais, para as mulheres, que antes podiam se aposentar com 60 anos, na zona rural com 55, agora todo mundo com a idade mínima de 65 anos e com a média do valor da aposentadoria. Ele quer reduzir o número de pessoas que vão se aposentar, ele quer reduzir o valor das aposentadorias e ele quer dificultar o seu acesso à aposentadoria. Ele quer reduzir também o seu direito à pensão. Antes, você tinha direito à pensão e podia até acumular mais de um benefício. Ele quer acabar com isso.
A deputada Raquel Marques ressaltou as manifestações populares contra a reforma da Previdência realizadas nesta quarta-feira.
As principais capitais estão fazendo seus atos em uma grande paralisação de 24 horas. Estivemos participando desse ato aqui em Fortaleza, numa manifestação expressiva, com a presença de mais de 20 mil pessoas, onde o povo trabalhador vem às ruas para dizer da sua indignação diante dessa proposta, que significa um retrocesso a todas as conquistas alcançadas pelos trabalhadores e trabalhadoras a partir da Constituição de 88. E nós queremos aqui trazer o nosso mais profundo repúdio com essa reforma da Previdência.
Deputado Fernando Hugo destacou o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor celebrado hoje. Na opinião do parlamentar, as conquistas merecem comemoração.
A Organização das Nações Unidas, em 1985, transformou esta data num marco mundial de defesa do consumidor. Eu acho que se tem muito a comemorar. A defesa do consumidor é uma criança neonata na vida jurídica legal do mundo e em especial do Brasil. Tendo em vista que a Constituição de 1988 foi a base de sustentação, o elo para que se tivesse, em 1990, a confirmação do Código, que passou a ter vigência legal e efetivação de postura em 1981. Se olhamos 26 anos para cá, indubitavelmente podemos dizer que é uma criança que nasceu ontem no Brasil, hoje, nesse momento presencial, já tem vida altiva e postada.
Você ouve Resumo do Dia.
O vice-líder do governo, deputado Doutor Sarto, se reuniu com servidores estaduais na Assembleia Legislativa. Ele recebeu as reivindicações dos servidores, que pediram a reavaliação do reajuste oferecido pelo governador Camilo Santana.
Existe uma divergência que os sindicatos apresentam, que eles defendem a tese de que a expectativa de receita será melhor, e o governo já acha que a receita para 2017, que está na lei orçamentária anual, ela será menor do que 2016. E o que que significa isso? Que nenhum governante pode gastar com pessoal além do que a lei estabelece. O governador Camilo não iria, primeiro, gastar porque não tem. Mesmo que tivesse, teria que ter uma adequação, porque a lei de responsabilidade fiscal existe exatamente para isso, para que não se gaste de forma irresponsável. Então, entendendo serem justas as reivindicações, a gente teve essas reuniões aí, mas lamentavelmente o governo não tem condições objetivas de ampliar esse percentual.
Também participaram da reunião representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, que se comprometeram a manter diálogo com os servidores. O encontro de hoje foi um encaminhamento da audiência pública que tratou do assunto na última terça-feira. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Doutor Santana, que propõe a coleta e reciclagem de óleos e gorduras usadas de uso culinário e seus resíduos. O colegiado aprovou ainda 4 requerimentos solicitando audiências públicas. O deputado Renato Roseno participou da reunião.
Requerimento da deputada Raquel Marques, que requer uma audiência pública sobre a campanha da fraternidade, que esse ano discute os biomas brasileiros. Um requerimento do deputado Roberto Mesquita, que requer informações sobre os valores de compensação ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente. Um requerimento do deputado Sérgio Aguiar, que requer uma audiência pública sobre os municípios do semiárido. E, por fim, um requerimento meu sobre o Cinturão das Águas. O Cinturão das Águas é uma grande obra, mas tem um impacto negativo muito grande nas comunidades, sobretudo do Crato. O Baixo do Muquém, comunidade Poço Dantas, são comunidades no Crato atingidas pelo Cinturão das Águas, e a gente quer ouvir, obviamente, essas comunidades em loco.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior aprovou o projeto de indicação do deputado Bruno Pedrosa, sugerindo que o Estado firme convênio com a Universidade do Estado de São Paulo para a análise da fosfoetanolamina, conhecida como pílula do câncer. Já a Comissão de Defesa Social aprovou 3 projetos de indicação, entre eles o do deputado Capitão Wagner, que concede isenção de ICMS na compra de armas de fogo por agentes penitenciários e guardas municipais. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aprovou o projeto de lei 10 requerimentos. 7 deles são de autoria da deputada Raquel Marques, solicitando audiências públicas para debater a situação da comunidade indígena Tapeba de Caucaia, os crimes de ódio na internet, os impactos da reforma da Previdência para pessoas com deficiência, idosos e mulheres, e o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.
Resumo do dia. Aqui na sua Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.